Imaginemos descobrir que aquele fundo de emergência que andamos a construir com o nosso próprio trabalho...
Pois, aquele dinheiro a pensar na reforma...
Exato, a pensar na reforma. Imaginemos descobrir que esse dinheiro é legalmente obrigado a ser investido exatamente no sítio que nos pode fazer perder uma grande parte das poupanças durante uma crise.
É um cenário, no mínimo, desconfortável.
Muito desconfortável. Mas olhem que é precisamente sobre isto que vamos falar hoje. Porque, quer dizer, todos os meses, quem trabalha e desconta uma parte do salário, falo com uma promessa em mente.
Certo, a de que no futuro haverá uma pensão à espera.
Sim, é um contrato social básico. Mas a verdade é que raramente perguntamos onde é que esse dinheiro está guardado hoje em dia. E, mais importante ainda, como é que ele está a ser gerido?
E a resposta a essa pergunta está longe daquela imagem tradicional de um cofre forte e inviolável. A gestão de fundos de pensões, à escala nacional, é uma operação incrivelmente complexa.
E as regras que ditam como esse dinheiro é investido podem ter consequências gigantescas para a economia do país e, no fim de contas, para o bolso de cada pessoa que desconta para o sistema.
Sem dúvida.
É por isso que nesta nossa exploração de hoje vamos mergulhar ao fundo no futuro das pensões em Portugal. A nossa base para esta conversa é um artigo de análise muito incisivo, escrito por Carlos F. Alves.
É professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e também vice-presidente da SEDES.
Exatamente. E ele descreve o fundo de pensões português como estando, literalmente, acorrentado por regras que nos custam milhares de milhões de euros.
É uma afirmação forte.
Muito forte. E antes de avançarmos, convém deixar um ponto muito assente para quem nos ouve. A nossa missão aqui não é tomar qualquer partido político. O nosso objetivo é apenas desconstruir e compreender os argumentos técnicos, matemáticos e financeiros deste documento.
E de forma totalmente imparcial. Até porque os números e as mecânicas financeiras que vamos explorar não têm ideologia.
O autor, de facto, foca-se muito na palavra prudência.
Pois, ou melhor, na forma como uma estratégia que foi desenhada no papel para ser prudente...
Sim.
..pode, na prática, transformar-se num risco desmedido.
Ok, vamos desconstruir isto. Há uma sigla no centro de todo o texto que é o FFSS, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que foi criado em 1989.
O objetivo, lá está como o nome indica, é acumular ativos financeiros que sirvam como uma reserva.
Tipo uma almofada financeira.
Uma almofada para quando o sistema público precisar de ajuda para pagar pensões. E até aqui tudo faz sentido.
Certo. O problema que o autor aponta está nas regras de investimento desse fundo, o tal espartilho regulamentar. E a regra de ouro é esta. O fundo é legalmente obrigado a deter um mínimo de 50% dos seus investimentos em dívida pública portuguesa.
Pois, e por outro lado, só pode investir um máximo de 25% em ações.
Mas, confesso que quando li isto pela primeira vez fiquei um bocadinho perplexa. Porque, pensa comigo, o Estado é quem cobra os impostos. Logo, é a entidade mais segura de um país. Investir na dívida do próprio Estado não é suposto ser o investimento mais seguro possível.
Essa é a percepção intuitiva e foi exatamente com base nessa premissa de segurança que a lei foi desenhada na altura. Mas a análise financeira moderna mostra-nos que essa lógica tem uma falha estrutural profunda. Contra este modelo, prende-se com o princípio básico da diversificação.
O famoso ditado de não colocar os ovos todos no mesmo cesto.
Exatamente. Para quem nos ouve, vamos tentar visualizar isto de forma mais prática. Imaginemos que alguém tem de ir ao supermercado comprar comida para alimentar a família durante um ano inteiro. O orçamento é limitado.
Certo, há um limite rígido.
Pronto. Agora, essa pessoa decide gastar 50% de todo o orçamento só em maçãs. Mas atenção, não são maçãs de vários sítios, são maçãs de um único pomar.
Gosto muito dessa analogia.
Se houver uma praga agrícola nesse pomar específico, ou sei lá, um problema grave no transporte, metade do sustento anual daquela família desaparece no instante. É fatal. E se levarmos essa ideia do pomar para o mundo dos investimentos, a matemática por trás dessa concentração de risco é surpreendente e, segundo o autor, implacável.
Implacável como?
O artigo foca-se num conceito técnico chamado variância, que no fundo mede o risco e a volatilidade. Numa carteira de investimentos, o risco não se soma de forma linear.
Espera aí, estou confusa. Se eu tenho 50% do meu dinheiro num ativo, o risco que esse ativo representa para o total do fundo não é de 50%?
Não, não é. E o que é fascinante aqui é que a explicação do professor Carlos F. Alves torna tudo muito claro. Devido à forma matemática como o risco é calculado numa carteira diversificada, a contribuição de um ativo isolado para o risco total está ligada ao quadrado do seu peso.
Ao quadrado?
Sim. Ou seja, se o peso do ativo é de 50%, em termos decimais, isso é 0,5. Se multiplicarmos 0,5 por 0,5, obtemos 0,25.
Ah, entendi.
Isto significa que esse único ativo concentra 25% do risco estrutural de toda a carteira.
Ok, a matemática bate certo. Mas e se o fundo não fosse obrigado a ter esses 50%? E se o peso da dívida descesse, digamos, para 10%?
Aí vemos a magia negra, por assim dizer, deste cálculo ao contrário. 10% é 0,1. Se multiplicarmos 0,1 por 0,1, obtemos 0,01.
Uau!
Pois, ou seja, ao reduzir a exposição de 50% para 10%, o risco que esse ativo importa para a carteira cai de forma brutal para apenas 1%.
Portanto, a obrigação legal de deter metade do fundo em dívida portuguesa não é apenas uma medida conservadora. Ela amplifica ativamente o risco de uma forma desproporcional.
Precisamente. E há outro fator crítico mencionado no texto, que é a correlação. A correlação mede como diferentes investimentos se comportam ao mesmo tempo.
Certo.
A ideia de diversificar é juntar investimentos que reajam de forma diferente aos mesmos eventos. Pensemos no exemplo clássico de um empresário que é dono de uma carrinha de gelados e de uma loja de guarda-chuvas.
Claro, se estiver a chover, não vende gelados, mas vende imensos guarda-chuvas. Se estiver sol, vende gelados e não vende guarda-chuvas. No fundo, nunca vai à falência nos dois negócios ao mesmo tempo.
Exato, isso é uma correlação negativa que protege o negócio. Mas o nosso fundo de pensões, ao concentrar metade do capital num único emissor, que é o Estado português, perde por completo a oportunidade de criar esse equilíbrio.
O autor defende que o fundo acaba por assumir um risco excessivo sem receber qualquer compensação financeira ou juro adicional por isso.
Sim. Na prática, este modelo deixa de ser um veículo para maximizar a segurança financeira do futuro pensionista e transforma-se num mero mecanismo para o Estado garantir que tem sempre quem lhe compra a dívida.
Pronto, isso ajuda a perceber o problema grave dos 50% na dívida. Mas vamos virar a moeda. Se a concentração é má, por que motivo as regras limitam as ações a um máximo de apenas 25%?
É uma excelente questão.
Porque instintivamente o mercado de ações está sempre associado a sobressaltos, a quedas de 20% num ano, a crises na bolsa como aquela de 2008. É perfeitamente compreensível que os legisladores tivessem medo de ver o fundo das pensões a derreter numa queda de mercado. Esse medo não é justificado.
Seria perfeitamente justificado se estivéssemos a falar de dinheiro que o Estado precisasse de usar no próximo ano. Mas o fator tempo altera a própria definição do que é arriscado em finanças.
Pois, altera.
E o artigo traz para a luz um dado que muda completamente a perspectiva sobre isto.
Sim, e confesso que esse foi um dos factos que mais me surpreendeu no meio das fontes todas. O horizonte temporal deste fundo, a utilização total do FEVS, não está prevista para anos 2070.
Exatamente.
A da inflação não é o mesmo que deixar o dinheiro debaixo do colchão durante décadas e deixá-lo perder o poder de compra.
É exatamente esse o argumento do autor, que aliás está ancorado na teoria financeira clássica. Investidores de muito longo prazo, como um fundo soberano ou de pensões, têm não apenas a capacidade estrutural, mas o dever de absorver a volatilidade a curto prazo.
Quando dizes absorver a volatilidade, queres dizer aguentar as quedas sem entrar em pânico e sem vender os ativos?
Sim, exatamente isso. Como o fundo tem décadas pela frente até precisar de usar o grosso do dinheiro, uma queda do mercado em 2008 ou em 2020 é apenas um percalço temporário.
Certo.
O mercado acionista recompensa os investidores que têm a paciência para suportar esses altos e baixos com aquilo a que chamamos prémios de risco. Historicamente, num horizonte de 20 ou 30 anos, são as ações que garantem um crescimento real da riqueza.
Pois, a dívida pública oferece muita estabilidade no dia-a-dia, mas a longo prazo falha em multiplicar o capital de forma significativa.
Nem mais.
Aqui é que a coisa fica mesmo interessante, porque o documento não apresenta apenas a teoria. Ele mostra o que os outros países andam a fazer com os seus fundos. E o contraste é abismal.
É dia e noite.
O nosso FEFES tem apenas cerca de 23% de exposição a ativos de risco, como as ações. Mas a mediana internacional, quando olhamos para fundos semelhantes noutros países, anda nos 74%. Nós estamos completamente em contramão.
E o exemplo mais flagrante de sucesso internacional, que é citado no texto, ilustra bem essa diferença de mentalidades, o Fundo Soberano da Noruega.
Que é amplamente considerado uma referência global.
Exato.
O fundo norueguês tem cerca de 70% investidos em ações. 70. É uma diferença assustadora para o nosso.
O chamado paradoxo norueguês demonstra a tese do artigo na perfeição. Eles compreenderam que a verdadeira garantia para a segurança das gerações futuras não se faz tentando blindar o capital contra as oscilações diárias da Bolsa.
Pois, a segurança atinge-se através do crescimento real do património.
Certo, mas o nosso modelo em Portugal foca-se na preservação nominal. Ou seja, queremos garantir que, no papel, o valor não desce hoje. Mas, ao abdicar das ações para obter essa estabilidade ilusória, abdicamos também dos ganhos que garantiriam a saúde do fundo daqui a 30 anos.
Faz sentido. Mas... Vamos jogar aqui um bocado ao advogado do diabo. Já percebemos que o foco na dívida corta as pernas ao potencial de crescimento e à criação de riqueza. A Noruega aposta no crescimento porque tem tempo. Mas e se nós, de repente, não tivermos esse tempo?
Como assim?
O que acontece se o país enfrentar uma crise económica súbita amanhã? O desemprego disparar, o Estado ficar sem dinheiro e for preciso usar o Fundo de Estabilização urgentemente para pagar pensões no próximo mês. O fundo não foi criado exatamente para isso?
Foi, sem dúvida alguma. E é aqui que chegamos ao terceiro argumento crítico do professor Carlos Fé Alves. Ele descreve uma situação que roça a tempestade perfeita do financiamento, porque é nesse cenário extremo de crise imediata que o modelo atual revela a sua maior vulnerabilidade.
Sabes, quando li essa parte, a única coisa em que consegui pensar foi numa analogia com o mundo empresarial.
Diz lá.
Imaginemos uma família que decide criar um fundo de emergência. Super responsáveis... Mas em vez de diversificar, a família decide investir todo esse fundo de emergência em ações da própria empresa onde os membros da família trabalham.
Pois.
Se a empresa for à falência, perdem o emprego e, exatamente no mesmo dia, perdem o fundo de emergência porque as ações da empresa deixaram de valer dinheiro. É um risco duplo, certo?
É o duplo risco perfeito. Se transpusermos isso para a economia nacional, a mecânica é exatamente a mesma. Vamos pensar no cenário em que Portugal entra numa crise aguda e o Estado precisa de recorrer ao fundo para pagar as pensões.
Certo.
Numa crise, o que é que acontece à percepção sobre a dívida portuguesa nos mercados internacionais? Fica mais arriscada. E quando algo fica mais arriscado, o seu valor de mercado cai.
Mas espera, se o fundo não vender a dívida, o Estado acaba por pagar de volta na mesma, não é? Onde é que está o problema de o preço cair temporariamente?
O problema é que, num cenário de emergência, o fundo vai precisar de liquidez imediata. Precisamos de dinheiro vivo para pagar as reformas daquele mês. Logo, o fundo vai ser obrigado a ir aos mercados secundários para vender a dívida portuguesa que tem em carteira.
Mercado secundário sendo equivalente, tipo, ao mercado de carros em segunda mão, mas para títulos de dívida dos países.
Exatamente. Só que o mercado vai estar em baixa. O fundo terá de vender essa dívida com um grande desconto, assumindo perdas dolorosas.
Au!
Mas a espiral não se fica por aí. Como o fundo tem de vender milhares de milhões de euros em dívida portuguesa de uma só vez... Essa autêntica enxurrada de oferta no mercado vai pressionar ainda mais o preço da dívida para baixo.
Lei da oferta e da procura. Se há muita gente a vender, o preço cai a pique. E o que é que acontece a seguir?
É aqui que o ciclo vicioso se fecha. Quando o preço da dívida cai no mercado secundário, há uma consequência matemática imediata. As taxas de juros exigidas para a nova dívida sobem em flecha.
Ah, claro.
Para convencer os investidores a comprar títulos de um país em crise, o Estado tem de lhes oferecer um juro muito mais alto. Ou seja, no exato momento em que o Estado português mais precisa de se financiar a custos baixos para sobreviver à crise, a ação do seu próprio fundo de pensões...
Foi obrigado a vender dívida à pressa.
Exato. Empurra as taxas de juro do país para níveis incomportáveis. É o ativo de proteção a asfixiar o próprio Estado.
É. É quase como um sistema de alarme contra incêndios que, em vez de deitar água, começa a borrifar gasolina. É um risco sistémico construído pela própria lei.
Nem mais.
Mas tudo isto de que estamos a falar são teorias económicas, regras, mecânicas de mercado. Chegamos a um ponto em que precisamos de olhar para o impacto prático disto. Qual é a verdadeira fatura de mantermos este sistema a funcionar assim? O autor avança com algum valor para o dinheiro que estamos a perder?
O artigo responde a essa questão de forma muito crua, apoiando-se em investigação académica. O autor cita uma dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que tentou quantificar exatamente isso.
E o texto faz questão de sublinhar que esse estudo da FEP não partiu de cenários irreais. Foi construído com base em pressupostos muito cautelosos e conservadores.
Sim, pressupostos racionais.
Mesmo assim, as conclusões são um verdadeiro murro no estômago. O custo de oportunidade colossal apontado pelo estudo é de 43 mil milhões de euros, num horizonte de 20 anos. 43 mil milhões de euros.
É um número que desafia a nossa capacidade de visualização, mas a consequência é bem real. A política de investimento atual, que o estudo classifica como imprudente e tomadora de riscos que não são remunerados, está a custar uma verdadeira fortuna ao país.
Para quem nos ouve conseguir ter noção desta magnitude, 43 mil milhões de euros é quase o equivalente a financiar a totalidade do Serviço Nacional de Saúde, o SNS, durante 3 anos inteiros.
Pois é.
É sensivelmente 15% do Produto Interno Bruto de Portugal. É riqueza equivalente a tudo o que o país produz durante meses e meio, desperdiçada ao longo de 2 décadas. E tudo isto esfumado, não por corrupção ou por uma catástrofe natural, mas por causa de uma regra inscrita numa folha de cálculo.
É o peso invisível de uma estratégia ineficiente. Mas o estudo não se limita a diagnosticar a doença. Também simula aquilo que seria uma carteira ótima. O que é que aconteceria se o fundo fosse livre para investir sem este espartilho regulamentar?
Então, o que é que este estudo significa? O que é que a simulação mostra?
Mostra que uma carteira de investimentos otimizada para um horizonte longo, com muito menos exposição à dívida pública portuguesa e mais abertura a outras classes de ativos internacionais, conseguiria algo extraordinário.
A sério?
Sim, seria possível duplicar a rentabilidade ajustada ao risco. Ou seja, por cada unidade de risco que o fundo estaria a correr, receberia o dobro do retorno em comparação com a situação de hoje.
E num fundo que capitaliza durante décadas, duplicar o retorno ajustado ao risco com o efeito dos juros compostos é literalmente a diferença entre ter um sistema de segurança social robusto e estar sempre no limiar da falência.
Sem dúvida. Daí o diagnóstico tão assertivo do professor Carlos F. Alves. Ele conclui que o fundo de estabilização está ancorado a ativos de baixo rendimento, hipotecando o potencial de crescimento que uma diversificação inteligente e alinhada com as melhores práticas mundiais facilmente traria.
Encaminhando-nos aqui para a nossa síntese desta exploração e recordando que estamos apenas a analisar os dados da fonte de forma neutra.
Claro.
O texto não deixa de fazer um apelo político muito pragmático. O autor reconhece abertamente que este espartilho regulamentar, as tais leis de 1989 e as suas sucessivas atualizações, não foram implementadas pelo atual governo. É uma herança do passado.
É verdade. Mas o ponto fulcral que ele levanta é sobre a inação. O autor argumenta que, embora os decisores políticos de hoje não tenham criado a regra, a decisão de a manter intocável passa a ser uma responsabilidade inteiramente deles.
Pois o tal custo de oportunidade.
Sim, os milhares de milhões de euros perdidos diariamente em potenciais rendimentos podem e devem ser imputados a quem tem atualmente a capacidade legislativa para mudar o paradigma e escolhe o silêncio.
E é por isso que o documento termina sugerindo que isto não é uma mera discussão académica. É um dossiê que exige a intervenção direta dos Ministérios das Finanças e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, bem como a atenção do próprio Primeiro-Ministro.
Porque os mercados financeiros não esperam pela política. As consequências da inércia acumulam-se dia após dia, diluindo o valor do dinheiro no tempo.
Para quem está desse lado, a ouvir-nos, a grande lição a tirar daqui é que esta conversa sobre fundos, mercado secundário e taxas de variância não é um tema de alta finança desligado da realidade. O FS é alimentado com o dinheiro que fica retido no recibo de vencimento de milhares de pessoas todos os meses.
Sem mais.
É a garantia de que, na altura da velhice e de maior vulnerabilidade, a sociedade vai honrar o contrato de pagar a reforma, de colocar comida na mesa e de pagar os medicamentos.
O que nos deixa com uma última reflexão muito pertinente, baseada em toda esta análise do autor. Isto levanta uma questão importante. Se a literatura financeira clássica, a matemática pura, e o exemplo dos fundos mais bem-sucedidos do mundo já demonstraram que o nosso modelo atual é não apenas ineficiente, mas estruturalmente perigoso num momento de crise.
Certo.
Até que ponto o medo político da volatilidade de curto prazo, quer dizer, o pânico de ver o valor do fundo cair provisoriamente num ano de eleições, está a permitir que em silêncio se hipoteque a segurança financeira das futuras gerações de forma irreversível.
É um excelente pensamento para levarmos connosco. E assim chegamos ao fim de mais uma análise profunda. Muito obrigada pela companhia de quem nos ouve. Esperamos ter ajudado a traduzir e a iluminar os contornos de um tema que, embora escondido na burocracia, vai ditar a tranquilidade do nosso futuro.
Foi um prazer.
Afinal, para que o nosso esforço de hoje garanta um amanhã seguro, as nossas poupanças precisam de estar livres para crescer e não acorrentadas ao passado. Continuem curiosos, continuem a fazer perguntas difíceis e até à próxima.